Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Quinta-feira, 13 de agosto de 2020. E eu começo o episódio de hoje agradecendo. Agradecendo aos raríssimos que têm me mandado dicas. Ontem eu recebi uma dica sensacional de um canal no YouTube onde eles fazem reconstruções em 3D de civilizações antigas. Eu dei uma olhada rápida, tá, mas parece ser fabuloso. Muito obrigado. Agradeço aos cafés naquela plataforma Coffee. E eu agradeço também ao carinho de todos que manifestaram interesse, carinho e preocupação pelo estado de saúde do meu pai, conhecendo-o ou não. O que acontece é que papai e minha madrasta testaram positivo para Covid há 3, 4 semanas atrás, nem lembro. Minha madrasta faleceu, mas papai, ontem eu o levei ao médico e papai está bem, está surpreendentemente bem, né? Vai fazer agora 89 anos, mas está bem, está lúcido, quer voltar a trabalhar, quer voltar a, sei lá, cortar o cabelo, está ótimo. Foi uma excelente notícia para a família toda, para os amigos, para os clientes, magnífico isso. E é interessante porque é uma das questões que tem aqui, eu que até selecionei para comentar com vocês, independente disso, na verdade, é o quanto o nosso estado geral de saúde afeta os nossos hábitos, né, o nosso estilo de vida, acaba afetando também a maneira como a gente acaba reagindo ao Covid. É lógico que existem inúmeros outros fatores, tem desde fatores sociais, fatores econômicos, desigualdade, tudo isso pesa, mas eu fico me perguntando se talvez o fato do papai ter sempre sido uma pessoa de hábitos absolutamente moderados, né? Sempre foi magrinho, sempre se cuidou, nunca exagerou em nada, não bebe, não fuma, etc e tal, e também sempre foi uma pessoa que trabalha, que produz, né? Que tem aí um drive, uma motivação, um propósito bastante forte, se isso não fez diferença. De qualquer maneira, fica a dica, porque tem um artigo aqui no G1 hoje indicando que, sobretudo para homens, a obesidade é um fator de risco gigante para morte pelo coronavírus. Assim, você pode ter 4 vezes mais probabilidade de falecer se você, infelizmente, for contaminado e tiver aí um sobrepeso considerável. Então, sei lá, é uma história um pouco pessoal, mas como estamos todos nós aqui afetados, então fica a dica, né? A questão dos hábitos. Aliás, eu vou até fazer um gancho com isso, uma questão interessante. Eu não sei se vocês têm na família alguém que é vegano, alguém que é vegetariano, alguém que de repente está com algum... Ou então, por outro lado, né? Alguém que tem algum tipo de distúrbio alimentar, mas tem um artigo muito interessante aqui no Washington Post tentando... mostrar como é difícil identificar alguma possível correlação entre a tentativa de se tornar um vegano e possíveis distúrbios alimentares. Eu li, sobretudo porque eu parei de comer carne de vermelha há sei lá, quantos, 40 anos, aproximadamente 40 anos, eu não como mamíferos, eu tenho comido frango, tenho comido peixe, mesmo assim também sem muito entusiasmo. Eu nem me lembro mais, eu tenho que fazer muito esforço para lembrar por que eu parei, porque faz tanto tempo, faz 40 anos, eu tinha 15 anos, eu devo ter lido alguma coisa, visto alguma coisa, mas que eu me lembre, eu acho que uma das razões para eu ter passado a evitar de uma maneira sistemática a carne de mamíferos em geral, foi justamente a constatação de que a minha anatomia não era favorável ao consumo de carne vermelha. Animais carnívoros normalmente têm intestinos muito curtos. É um gato, por exemplo. Nós temos intestinos longuíssimos, o que significa que nós fomos feitos para comer qualquer coisa, mas jamais exagerar de coisas que vão fermentar demais dentro de você. Então, levando em conta a minha anatomia, inclusive o tipo de dentes que eu não tenho dente de sei lá do que, de leão, nem nada, né? Eu tenho dente que é feito para triturar, não necessariamente para rasgar, eu cheguei àquela profunda conclusão que talvez, observando inclusive a dieta dos meus primos primatas, talvez valesse a pena eu não frequentar churrascos e churrascarias e demais templos da carne similares. Mas, pois bem, então assim, a minha ligação com essa questão alimentar é tênue, né? Não é que eu sou um fanático por isso, eu simplesmente não como, parei de comer faz tempo, espero que tenha me poupado de alguns problemas. Ótimo. Mas a questão é que as razões que levam alguém a mudar os hábitos alimentares podem ser várias. Pode ser, como eu já vi, gente que, por uma razão ética, acha que a gente não deve matar animais. Sei lá, ela viu um vídeo de como um porco é abatido. Eu recomendo bastante cautela antes de você fazer isso, não só porque é medonho, mas também isso talvez tenha alguns impactos aí na sua alimentação. Pois bem, então muita gente, por uma questão ética, ou mesmo de coração, não, de coração aqui é afetivo, não coração cardíaco, né? Por compaixão pelos animais, acha que para que eu preciso matar se eu posso ter uma dieta vegetariana? Essa é uma das razões. Pode ser outras, pode ser religiosa, pode ser espiritual, dá na mesma, eu não sei. Mas a questão é que tem algumas questões difíceis aqui. Porque no mundo da alimentação existem distúrbios, existe a anorexia. Existem pessoas com problema de propriocepção, ela acha que ela está sempre gorda. Né? Existe a ortorexia. A ortorexia é quando a pessoa fica fissurada por comer corretamente. Ela fica completamente perturbada pelo fato de que ela pode estar comendo errado, seja o lá o que isso for. Existem distúrbios, sim. A questão é até que ponto isso está ligado ou não ao vegetarianismo. O que o artigo mostra é que isso é um tema tão embolado, tem tanta mitologia, que muitas clínicas que lidam com a questão de tratamento desse tipo de distúrbio não aceita vegano. Não aceita porque tem receio de que as duas condições sejam ligadas ou que o cara vai ser muito difícil de tratar, que ele não vai aceitar comer alguma coisa que não seja 100% vegetariana. Então, pelo sim, pelo não, muitas clínicas acabam rejeitando pacientes que são explicitamente veganos ou vegetarianos. Eu nunca sei muito bem a diferença, tá? Para vocês verem como eu não sou realmente um cara muito canônico no quesito alimentação. Pois bem, mas tem muita mitologia aí. E o que o artigo mostra é que, é muito difícil às vezes você destrinchar. Você não sabe se a pessoa já tinha alguma tendência qualquer a ter algum distúrbio alimentar ou ter um problema de percepção com o próprio corpo, e aí ela adota o vegetarianismo e isso piora. Bom, em suma, o artigo é muito interessante para desfazer alguns mitos. Não quer dizer que se tornar vegetariano vai tornar você anoréxico. Não. Mas, ao mesmo tempo, a combinação de alguns fatores aí pode ser complicada. Mas o que eu gostei no final, que eu achei interessante, é quando o artigo assume a dificuldade social que algumas escolhas podem trazer. Por exemplo, se você, sei lá, pira o cabeção com essa história de alimentação, adota uma daquelas dietas completamente infundadas, né? Aquelas dietas de maluco, do pré-histórica, paleolítica, futurística, seja lá o que for, né? Por algum pretexto qualquer. Né? Essas dietas têm todo um universo aí de pensamento que é difícil acompanhar. Pois bem, isso pode tornar a sua vida um inferno. Você pode acabar tendo dificuldades de socialização, você pode ter mais dificuldades no dia a dia, e isso sim pode isolar e provocar sintomas depressivos ou sintomas que não são legais. De qualquer maneira, leiam sobretudo porque eu não vou aqui resumir todos os nuances e também não vou dar nenhuma conclusão definitiva sobre o assunto. Não, é um assunto complicado. É um assunto que envolve desde a questão de saúde física, saúde mental. É complicado. Eu recomendo a leitura. Recomendei, inclusive, para gente que eu conheço que tem filhos adolescentes, que de repente podem estar aí tendo um pouco de dificuldades existenciais com relação àquilo que ela põe no prato. Curiosamente, eu já devo ter comentado com vocês, também não é surpresa, né? Se eu produzo podcast que nem um louco, não é tão impossível de imaginar que eu também goste de audiolivros. Eu consumo áudio o dia inteiro, estou ou ouvindo podcasts ou ouvindo audiolivros. E audiolivros, existe um serviço que eu adoro, eu devo usar faz, sei lá, 15 anos no mínimo, que chama Audible. Audible é um serviço de assinatura em que eu pago fixo por mês e eu tenho direito a pegar acho que dois audiolivros por mês. É como era lá atrás, ninguém, não sei se alguém com mais de 40 aqui vai lembrar do círculo do livro. Você paga fixo e você pode escolher lá umas obras. Não é tipo Netflix, que você paga fixo e lê tudo que você quiser. Não. É, tem um limite ali. Mas de qualquer maneira, 2 por mês está mais do que bom. Muitas vezes eu acumulo livros. E ontem eu estava ouvindo um livro meio penoso, meio trabalhoso. Eu falei, eu vou acabar dormindo. Eu acabei começando um que estava ali na minha estante, por assim dizer. E que deleite, que absoluto deleite, estou felicíssimo. O livro se chama, deixa eu achar, que é esse que eu publiquei no Instagram. Eu sempre dou essas dicas de leitura. O título do livro é O Macaco que Entendeu o Universo, ou Como a Mente e a Cultura Evoluem. O autor se chama Steve Stuart Williams. Esse livro tem toda a cara de merecer ali um review naquele projeto Leia Vale a Pena. Eu acabei de começar. Eu vou esperar um pouquinho mais, depois eu faço. Mas o que é muito interessante aqui... Bom, audiolivro tem vários aspectos que podem influir, é lógico. O primeiro deles é a obra em si. Né? A segunda coisa, se o livro é bom ou não, se o conteúdo é bom ou não. A segunda coisa é quem lê, né? A voz, o locutor, o narrador. Como é que é o nome disso? Não é locutor, né? Deve ter um nome isso. Não sei. Sei lá, o cara que lê. Isso faz uma diferença brutal. Muitos audiolivros foram absolutamente deliciosos porque às vezes o próprio autor lê. Eu já ouvi um livro lido pela Hannah Fry, que é aquela matemática que aparece na BBC. Eu já ouvi livros lidos pelo próprio Neil Gaiman. Neil Gaiman é uma figura que eu simplesmente adoro. Ele é um autor, ele escreve, quem gosta de história em quadrinhos, graphic novels, tem aquela série Sandman, que é uma série meio mitológica, meio fantástica e tal, é ele que escreve. E ele é muito prolífico, ele escreve muita coisa, escreve contos, escreve livro, ele produz muito. E eu gosto muito da postura, da atitude dele como autor. Eu acho muito generoso, uma figura legal. Pois bem, eu já ouvi obras do Neil Gaiman, lidas pelo próprio Neil Gaiman. Fabuloso, eu já ouvi livros de física lidos pelo próprio Carlo Rovelli, que é o autor, que é um italiano com sotaque engraçadíssimo. Pois bem, nesse caso aqui desse livro do Macaco que Entendeu o Universo, o cara que está lendo é primoroso, então é uma combinação muito feliz de um texto muito agradável, né, muito propício inclusive a ser ouvido, porque tem texto que, pelo amor de Deus, é uma pedreira, né? Você tem que ler e reler, isso para ouvir é muito trabalhoso. Mas esse, como o texto flui, e o narrador, nem sei como é que eu falo isso, o locutor, ele tem não só uma voz esplêndida, mas uma dicção fabulosa, um sotaque britânico belíssimo. Eu sei que o livro está um deleite, mas o que é mais interessante aqui, além do lado estético da coisa, da experiência, vamos chamar assim, da minha customer experience, meu Deus, é justamente o conteúdo. E o conteúdo é tentar explicar como a gente funciona baseado em evolução, o que é muito interessante. Vocês sabem que de uns tempos para cá eu só falo nisso, porque, convenhamos, e o próprio autor deixa isso bastante claro, a ideia de Darwin... que obviamente tinha aí precursores, etc., mas tudo bem. Mas a ideia de Darwin, o mecanismo da evolução, talvez que é absolutamente simples e cego e quase que mecânico, constatar isso talvez tenha sido uma das maiores descobertas do século, dos últimos séculos, porque é muito poderoso. E aí ele começa o livro de uma maneira que eu achei divertidíssima, e falou, vamos fazer o seguinte... A gente já está tão acostumado com a gente mesmo que a gente não percebe como algumas coisas são estranhas. Então vamos fazer um exercício, vamos tentar imaginar que a gente é um alienígena de uma civilização distante que veio aqui ver o que estava acontecendo. E aí ele começa um texto absolutamente prazeroso, leve, divertido, sobre o estranhamento de uma outra espécie com a nossa espécie. Com estranhamento com tudo, com o fato de haver dois sexos, com o fato da gente se conectar e produzir mini clones, com o fato da gente ter destruído o planeta, com o fato da gente falar sem parar, é divertidíssimo. Então, logo de cara, com esse exercício de pensar como um alienígena, de pensar como alguém que não tem nada em comum com a gente, que não tem metafísica, religião, não tem nada, ele acaba abrindo questões que ele vai tentar explicar depois do ponto de vista evolutivo. E aí, é lógico, a evolução explica o nosso corpo, né? Quando eu comentei com vocês que uma das razões de eu evitar um certo tipo de alimentação é porque eu acho que não foi para isso que o nosso corpo evoluiu, né? Eu não sou um jacaré, né? Então, da mesma maneira, ele vai tentar explicar por que que algumas características humanas, como o amor, a compaixão, né, a empatia, como tudo isso decorre ou teria surgido naturalmente por um processo evolutivo. O que eu achei mais legal, e eu até desculpa se eu estou me estendendo um pouco aqui, é que às vezes eu gosto de compartilhar algumas coisas que eu estou aprendendo, porque isso também me ajuda a ver se eu realmente entendi, né? Se eu consigo explicar, é sinal que eu entendi. Se eu não consigo explicar, é sinal que eu preciso voltar lá e ler de novo. Mas é muito interessante porque ele tenta desfazer alguns mitos da questão de evolução. Então vamos falar assim, você é meu aluno e eu perguntei para você o que é a evolução. Vamos imaginar que você tivesse respondido que a evolução é a sobrevivência do mais forte. Você ia tomar pau. Aí ele explica por que não é necessário, isso não é um bom critério. Nunca ninguém falou isso é um mito. Ah, então é a sobrevivência da espécie. Eu falei, tá bom, vou te dar nota 1,5, mas não é a sobrevivência da espécie. Ah, então é a sobrevivência dos seus filhos, ou então a capacidade de reprodução. Aí ele vai pegando várias ideias que são mais ou menos correntes, né? Acho que se a gente fizesse aqui uma enquete e cada um tivesse que dizer o que ele considera evolução, ele vai desmontando e mostrando que esses critérios não são poderosos, não explicam tudo. E aí, no final, ele acaba chegando a dois pontos muito interessantes. Um deles é a questão da sobrevivência do grupo, que eu acho extremamente interessante. Eu vou fazer um parêntese aqui. Se a gente imaginar que o que a evolução tenta fazer é aumentar as suas chances de sobreviver, você, não, nem eu estou falando você, especificamente você, isso não explica por que você cuida dos seus filhotes, por que você tem amor, por que você trata bem os outros, não explica. Então surge uma hipótese, tá legal, você às vezes é generoso, você cuida dos outros, sobretudo daqueles mais próximos de você, porque de uma certa maneira eles compartilham a sua herança genética, então se você, né, de alguma maneira protege aqueles que são próximos, de alguma maneira você está favorecendo os seus genes, né? Ótimo, né? Isso tem um nome para isso, chama seleção por parentesco, se não me engano. Mas o que acontece, e aí tem uma questão que é humana, demasiadamente humana, a gente é capaz sim de ter compaixão, de tratar, de cuidar, de se preocupar com pessoas que não são relacionadas a gente. E isso não teria nenhuma explicação, porque a chance que tem algum gene, né, não tem muito em comum. Mas aí vem uma questão interessante, que eu quero aproveitar isso em palestras, que é a seguinte, você imagina dois grupos, né? Um grupo que de repente é altruísta, um grupo que tolera, por exemplo, a diversidade, que tolera, é um grupo bacaninha, legal, e você tem um grupo absolutamente predatório, egoísta, etc. e tal. O que acontece é que grupos altruístas acabam tendo uma vantagem competitiva. Então, traços altruístas, traços de compaixão num grupo promovem o grupo inteiro. Então, isso talvez explique porque a gente tenha até hoje comportamentos que não são necessariamente reprodutivos. Quando você fala de homofilia, ou a questão homoafetiva, isso é curioso porque não é um comportamento que promove a reprodução, convenhamos. Se ele não promove a reprodução, por que ele persiste? Simplesmente porque que os grupos em que geneticamente você tinha uma propensão maior a ter pessoas homoafetivas, por acaso são grupos onde aconteceu mais inovação, mais arte, mais um convívio mais diverso, novas ideias, e isso o grupo inteiro ganha, mesmo que você tenha comportamentos que, se você pensar no ponto de vista estrito, né, não fazem sentido. Eu, por exemplo, não tive filhos, não vou ter. Mas, de qualquer maneira, isso não me impede de, por exemplo, estar fazendo aqui, né, um podcast diário, imaginando que, de repente, o grupo inteiro, né, a sociedade inteira, possa se beneficiar disso. E sociedades em que isso é possível, elas prosperam mais. Ok, ponto. Acho que já é legal. Eu vou contando mais novidades aqui desse livro ao longo. Eu sei que eu estou apaixonado, estou adorando. Né? Mas aí, falando em sociedades, tem uma questão interessante. Eu estou falando aqui de memória. Eu lembro que uma vez estava vendo algum audiolivro aí sobre história da filosofia, e a dificuldade que é você, sei lá, você bota dois filósofos de linhas diferentes para debater qual é a melhor filosofia, qual a filosofia que funciona mais, o que não vai. Eu me lembro do cara comentando de um filósofo americano, bastante pragmático, que ele falou: meu, é o seguinte, você pode discutir o quanto você quiser, mas o que acontece é que é o seguinte, eu moro num lugar em que as coisas funcionam, você mora num lugar que as coisas não funcionam. Então, desculpa, para mim isso já é um bom indício, né? Se a mentalidade que você está propondo está associada a lugares que absolutamente não vão a lugar nenhum, desculpe, eu prefiro essa minha mentalidade onde as coisas estão indo para algum lugar. Eu não sei de que lugar que ele estava falando especificamente, não deve ser a Flórida, porque eu acabo de ver aqui um chefe de polícia na Flórida que proibiu os guardas de usarem máscara e disse que na delegacia ninguém entra de máscara porque não existem evidências de que máscaras façam diferença. Ok, né? Então tá bom, então não é tudo. Vamos lá, mesmo em países aparentemente desenvolvidos, essa questão não é tão... o apreço à ciência não é tão claro assim. Mas voltando a lugares, é muito interessante, algumas notícias desses últimos dias. Não sei se vocês notaram, na Bielorrússia, que é um país que tem um ditador lá, 200 anos, 20 anos, sei lá, eu acho que é o último ditador da Europa, sei lá, a eleição, apareceram ali opositores bastante democráticos, jovens, progressistas e tal. Aí o que acontece, se bem que progressista hoje em dia virou, tem uma questão ideológica, né? Gozado isso, como se uma ideologia fosse a dona exclusiva do progresso, quando é, na verdade, uma doutrina do século XIX, mas bizarro, mas tudo bem. A gente com uma mentalidade um pouco mais, sei lá, aberta, avançada, estão tendo que fugir do país, porque a coisa degringolou em pancadaria, milhares de pessoas presas nos protestos. Eu vi, acho que recentemente, onde que foi essa história? Acho que foi na Nigéria. Na Nigéria, algumas regiões da Nigéria, que é um país grande, Nigéria, gente pra caramba lá, algumas regiões da Nigéria são muçulmanas, e ali vale, é um arranjo que eu não entendi muito bem, mas em paralelo com a lei normal, laica, ou seja, uma lei sem religião, existe a Sharia, que é a justiça islâmica. Então, se você é um muçulmano, você pode ser julgado pela justiça islâmica e não pela justiça civil. E o que acontece é que a justiça islâmica condenou lá um infeliz que resolveu fazer uma musiquinha em que ele, sei lá, tirava sarro, sei lá do que, do profeta. O cara foi, acho que é condenado à morte, nem lembro mais, alguma coisa atroz. Os exemplos abundam, né, de lugares onde a mentalidade é... Eu fico me perguntando, dependendo do rumo que as coisas tomarem por aqui, se um radinho é possível, né, se eu mesmo não posso ser em algum momento espancado, fuzilado, pelos memes que eu andei fazendo por aí, ou pelas piadas que eu fiz com o Bolsonaro, a gente esquece o quanto a nossa liberdade atual, ela é nova. E eu vou contar que acho que foi ontem, comemorou-se o fim da censura. Quantos anos sem censura? Já até esqueci. Acho que foi na época do Sarney. Pois bem, eu cresci num país, muitos aqui devem lembrar disso, em que havia censura. Se você fosse publicar um livro, publicar um disco ou fazer um filme, isso tinha que ser avaliado antes por um comitê de militares e sei lá o que mais, e ele podia ser simplesmente vetado ou ter partes cortadas, ou você podia ser preso ou você podia ser exilado, né? O que é que aconteceu com muitos artistas nossos. Aliás, eu faço aqui, eu não sei se eu comentei, mas eu vou dar link aqui, até para a gente lembrar que a gente já teve um sonho de Brasil mais diverso, mais rico, mais legal. Eu vou dar o link aqui para a live do Caetano Veloso, eu acabei assistindo no dia seguinte. Bom, não sei que idade vocês têm, mas a minha educação sentimental né? Eu aprendi a amar, aprendi a admirar as coisas muito através da música, muito através de Caetano Veloso. Então ele faz ali uma máquina do tempo, uma viagem no tempo por canções que, puxa, quando você olha para o Brasil que está em volta da gente agora, parece que alguma coisa são os alienígenas do livro que eu falei, né? Então eu vou dar um link para essa questão do Caetano para a gente ver o que a gente pode estar perdendo, né? A gente está trocando isso pelo quê mesmo? Desculpa, essa é uma digressão completa, eu não tinha imaginado falar disso no radinho hoje. Vamos lá. Tem uma história curiosa aqui. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava no... Não, vamos lá, vamos antes de falar dessa história que envolve hipopótamos e Colômbia, pasme. Eu vou falar de um episódio do 99% Invisível, que também tem um pouco a ver com essa questão de liberdades civis, autoritarismo e tal. É um artigo sobre polícia de trânsito. Aí você fala, pô, que puta, que assunto brocha, né? Mas que assunto sem graça, que é alguma coisa mais besta do que um marronzinho, né? Um policial, marronzinho é o nome do policial de trânsito aqui em São Paulo, nem nenhuma referência étnica, é que o uniforme do cara realmente parece cocô, é a única coisa que me vem à cabeça, desculpe. Mas ninguém gosta de policial de trânsito, vai fazer o quê? Mas o que é interessante desse episódio aqui é que ele conta a história do policial de trânsito. Quando surgem os primeiros carros, os carros circulam nas ruas, certo? É certo, mas acontece que as ruas não haviam sido feitas para carros. As ruas eram feitas para, sei lá, uma eventual carroça para as crianças passarem na rua, para de repente alguém passar a cavalo, alguém mais rico, que nem era tanta gente assim, passar numa carruagem, ou sei lá do que, naquelas coisinhas fechadas, perdão. Pois bem, as ruas não eram feitas para carros. De uma hora para outra, você tem uns malucos ali passando em alta velocidade e tal. O que que a gente faz com isso? E aí, bom, em princípio, os cidadãos, voluntários, escoteiros, né, ajudavam a botar um pouco de ordem nessa questão do tráfego, que era uma coisa completamente nova. Nada estava, imagina, não tinha semáforo, não tinha faixa de pedestre, não tinha nada, né? Mas aí, com o tempo, bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos botar a polícia para cuidar disso. E essa não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão unânime, porque a polícia falou, meu, tem mais o que fazer do que correr atrás de gente rica de carro, né? Eu tenho que cuidar de crime, assassinato, né? Sei lá eu. Bom, pois bem, começaram a colocar a polícia para cuidar do trânsito. Mas aí vem um fenômeno que acho que vocês devem certamente ter aí não é difícil detectar isso, mesmo hoje, 100 anos depois. A questão é a seguinte, a polícia estava acostumada a lidar com a marginalidade. Muitas vezes com indivíduos marginais, não só em termos de comportamento, mas também em termos marginais econômicos, certo? Certo. Na hora que você vai policiar o trânsito, você vai policiar justamente o pessoal bacana. E o pessoal bacana, como aqui no Brasil, inclusive, não está acostumado a ser interpelado. Não está acostumado a ter alguém questionando. Não está acostumado a alguém lá falar, olha, você fez alguma coisa errada. Não, o cara cresceu a vida inteira, gerações, sem nenhum tipo de controle. Então, o que acontece é que quando os policiais vão tentar controlar ou multar o comportamento de gente rica é um horror, é um absoluto horror. Os caras reagem mal, não vão obedecer, e aí você não é uma autoridade. Foi nesse momento, na verdade, que eles colocaram a polícia mesmo. Falaram, olha, meu, desculpe, o cara não me respeita, eu vou ter que ir armado, porque o cara disse que ele não vai me obedecer, então é melhor eu estar armado. E aí começa essa história de você botar a polícia armada, porque simplesmente as elites, como diriam alguns políticos que escaparam da cadeia, não sei exatamente como, não estavam recebendo bem esse tipo de ingerência na sua liberdade pessoal. Queriam andar numa velocidade que elas bem entendessem, virar quando elas bem entendessem, que é como elas fizeram a vida inteira. Mas aí surge uma questão curiosa, porque na hora que os policiais começam a policial trânsito, eles descobrem que o carro começa a ser também uma peça-chave nos crimes. O carro é usado pelos criminosos que estão fugindo, o carro é usado para contrabando, né? Então vamos pensar o seguinte, a polícia parou o seu carro, parou você. Ela, falando em termos de Estados Unidos, porque eu não sei como é que é no Brasil, tá bom? Tá bom. nos Estados Unidos e a polícia para você, né? E aí, bom, se fosse na casa, na sua casa, a polícia só entra se ela tiver um mandado. Pronto. Sem um mandado, ela não pode entrar. Certo? Certo, isso nos Estados Unidos. Agora, e o seu carro? É a mesma coisa, porque é uma propriedade particular, o carro é seu, o que está ali é tudo seu, então, em princípio, a polícia teria que ter um mandado para revistar o seu carro. O que acontece? Num determinado momento, no começo do século passado, você tem a lei seca nos Estados Unidos que proíbe a produção, comercialização, consumo de álcool. Ponto. Aí começa a ter o quê? Contrabando, óbvio. E os contrabandistas adoravam os carros, porque, imagina, leva para cá, leva para lá, uma beleza. O que acontece é a polícia, uma vez vê passar ali um carrão, eles reconhecem que aquele carrão é de um notório contrabandista de álcool, eles param esse cara, em princípio eles notam alguma coisa estranha e aí eles percebem que o banco, na verdade, embaixo do banco está escondido um monte de bebida. E aí, bom, puxa, mas espera aí, a polícia, por que ela revistou o carro do cara? Não é uma propriedade particular? E aí surge um dilema legal, e aí abre-se nos Estados Unidos o precedente que eles chamam de causa provável. Né? O policial fala, eu achei que poderia ter, portanto, em suma, abre-se uma brecha na lei, em cima dessa história de causa provável, que não daria tempo de pedir um mandado, não teria nem problema, em cima da intuição do policial, ele pode revistar o seu carro, né? Bom, o resto é história. Então, hoje você tem uma situação muito complicada nos Estados Unidos, porque, primeiro, a polícia pode fazer o que ela bem entender, porque ela diz que senti cheiro de maconha. Como é que você vai provar que tinha cheiro de maconha? Não tinha, sei lá eu. Né? E ela pode revistar o seu carro. Some-se a isso o fato de que muitas pessoas que passam a ter carro não necessariamente são pessoas ricas poderosas, muitas vezes são minorias, gente que não vai ter um super advogado. Em suma, cria-se uma situação muito propícia ao abuso de poder, a um poder discriminatório, gente que de repente vai parar em cana e acaba morrendo de maneira misteriosa porque não deu seta. Porque furou um farol, porque estava fumando dentro do carro. Mas acontece que, ao longo da história, os policiais americanos acumularam um poder discrecionário, ou seja, que eles podem usar da maneira que eles quiserem, com a desculpa mais esfarrapada. E aí, o que o episódio mostra é que existem iniciativas, ainda mais com essa história do Black Lives Matter, de simplesmente tirar a polícia da equação. Né? Você não pode mais... A polícia vai resolver crime... Trânsito vai ser tratado por uma outra equipe, que vai ser inclusive uma equipe que vai estar desarmada e que ela vai inclusive gerar informações sobre o gerenciamento da cidade. Será que a pessoa furou aquele farol porque o farol não estava funcionando, porque ele não é visível, porque as placas não são claras, porque a rua está mal desenhada? Então a ideia é você ter, mas está muito no começo, tem muitas questões em aberto, como é que você transforma essa questão do trânsito em alguma coisa que ajude inclusive a melhorar a cidade. E aí eu pego carona nisso, eu tenho comentado com vocês um projeto maluco que eu comecei algum tempo atrás, chamado Vamos Falar Sobre Impacto. A ideia é, eu quero falar sobre impacto. Quero falar sobre, ponto, com quem? Não necessariamente com gente parecida comigo, não só com gente digital, não, quero falar com gente que tem impacto. Então eu comecei a falar com um professor de design, que é o Fred Van Amstel, eu comecei a falar com o líder de inovação e design na Visa, que é o Érico Fileno, eu falei com o César Paes, que está fazendo, nossa, um burburinho ali, uma efervescência em Porto Alegre, chama Porto Alegre Inquieta. Eu falei com a Gal Barradas, que também está ajudando as empresas a pensar na nova época em que a consciência do impacto é maior. Eu falei com Thomas Eckschmidt, do Capitalismo Consciente, e é com muito orgulho que eu anuncio para vocês em primeiríssima mão, ninguém sabe disso ainda, eu vou anunciar isso daqui a pouquinho, que o próximo convidado é o Gustavo Maia, que é um personagem que eu admiro imensamente, porque ele é o fundador de um aplicativo que foi premiado já com o melhor aplicativo de cidades do mundo, que é o Collab. O Collab, ele justamente tenta criar uma ponte entre o cidadão e o poder público, né, onde o cidadão pode colaborar para tornar uma cidade melhor e onde o poder público tem ferramentas, né, não só para monitorar, mas inclusive para decidir como e onde as coisas vão ser feitas. É uma plataforma que já está sendo usada em várias cidades no Brasil, acho que no exterior também. Eu quero muito falar com o Gustavo, vai ser quarta-feira da semana que vem, vocês estão sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Muito legal, já que, aliás, é muito interessante porque eu comecei o vídeo, o episódio comentando sobre um vídeo, né, que era justamente sobre cidades antigas, quanto que a gente não tem a aprender, né, com a cidadania de outros tempos, né? E aí eu vou fazer uma ponte aqui, conectando tudo, cidadania, a questão ambiental e a questão política, com a questão de calor. Eu comentei recentemente aqui que Bagdá estava sofrendo uma onda de calor extremo, as temperaturas passando de 50 a 51 graus, né? E aí o que acontece é que, para completar a história, Bagdá é o caos. É o caos, passou por guerra, não tem infraestrutura, então as pessoas não têm ar-condicionado porque não tem eletricidade suficiente. Quem tem ar-condicionado é porque usa geradores, e geradores, além de fazer um barulho desgraçado, poluem pra caramba. Então a situação é crítica. Acho que nessa última semana teve 4 dias seguidos com a temperatura acima de 50 graus. 50 graus é letal. Você não consegue sobreviver por muito tempo, né, exposto a 50 graus. Porque a maneira como o nosso corpo evoluiu, né, vamos falar de evolução de novo, evoluiu para lidar com a temperatura é com suor. Você sua, né, e aí a coisa evapora e aí você fica mais fresquinho. Mas a 50 graus não dá conta, né? Não tem como você dar conta disso sem alguma medida extrema, e a população está sofrendo muito. E aí tem uma questão interessante que tem a ver com a questão urbanística, é que essas cidades de regiões desérticas, elas ao longo do tempo, elas também evoluíram soluções para tornar a cidade mais fresca. Então pode ter árvores, pode ter vegetação, as ruas podem ser muito estreitinhas justamente para ficar na sombra. Eu demorei para entender isso, não sei se vocês já foram a algum bazar no Marrocos ou algum bazar na Turquia, é tudo muito estreito. Aí você fala, por que esse negócio é tão estreito? É simples, é estreito assim para fazer sombra. O único jeito de fazer sombra é fazer ruas muito estreitas com prédios, com casas do lado, né? Então elas desenvolveram essas soluções, e aqui em Bagdá uma das soluções que melhorava um pouco a situação é que se tinha um cinturão verde em volta da cidade. Mas quando teve a guerra, né, o que acontece é que quando os americanos estavam ali invadindo o Iraque, muitos dos caras, né, dos terroristas, dos militantes, seja lá o que for, subiam nas palmeiras, ficavam escondidos nas palmeiras e atiravam lá de cima. O que os americanos começaram a fazer? Decepa as palmeiras, né? Aí os caras não têm onde se esconder. Muito parecido com o que eles fizeram no Vietnã. Como os guerrilheiros se escondiam na floresta, vamos desfolhar as florestas com agente laranja, que é cancerígeno, e o resto da história. Pois bem, então o cinturão verde de Bagdá é non è più, como se diz em italiano, não existe mais, porque os americanos deceparam as palmeiras. Então isso piora um efeito que urbanistas conhecem bastante bem, que é a ilhas de calor. Cidades são péssimas, sobretudo as cidades modernas, são péssimas no quesito temperatura, né? Porque tem muita superfície que absorve muito calor, né? Absorve e torna aquilo uma fornalha. Quem mora numa cidade como São Paulo deve saber disso. Alguns bairros são mais frescos, outros são mais tórridos, justamente por causa dessas ilhas de calor. Agora vamos para a Colômbia, já que eu falei da Colômbia. Eu lembro que algum tempo atrás, eu estava num projeto maluco, né, com o pessoal de Medellín, Colômbia e tal, e eu estava marcando uma reunião, mais uma videoconferência do Zoom, e o meu parceiro lá em Medellín, ele atrasou. Aí numa hora ele chegou e falou, gente, desculpa o atraso, mas é que eu tive que acompanhar um amigo meu no hospital e tal. Eu falei, puxa, o que aconteceu? Ele está bem? Não, tá, foi uma mordida de hipopótamo, mas ele está... Você falou, hã? Volta. Uma mordida do quê? Hipopótamo. Aí você vê um mapa mundi na sua cabeça, aí você lembra assim, África está aqui, Medellín está ali, o hipopótamo não voa, não tem hipopótamo, não pode ter hipopótamo em Medellín, mas tem. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas Medellín foi, em princípio, ali uma cidade simplesmente torturada, completamente dilacerada pela questão do narcotráfico. Pablo Escobar, acho que a sede dele, acho que era ali, ele dominava aquela região. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu não consigo entender, e aí pode ser alguma deficiência minha, eu não consigo entender por que alguém vai assistir uma série sobre o narcotraficante. É absurdo, para mim é completamente impenetrável. Por que eu vou querer saber mais da vida de um narcotraficante? Ele não é um herói, ele é simplesmente um sociopata, um monstro assassino. Por que eu vou querer saber mais? Uma minissérie sobre um raio do... E eu vou fazer aqui um outro desabafo. Talvez eu já tenha comentado aqui, eu estou ficando meio gagá. Eu fui uma vez numa reunião aqui na Prefeitura de São Paulo, falar com o pessoal de inovação e tal, e me apresentaram um tipo lá, um cara super arrogante, meio cheio de si. Não, eu vim da startup não sei qual. Eu falei, pô, parabéns e tal. Aí quando eu falei que eu queria contar as minhas histórias de Medellín, ele falou, pô, Medellín, Pablo Escobar. Aí eu falei, olha, legal, mas Medellín já superou isso, uma cidade super inovadora, bonita, bacana, pô, tá melhor que São Paulo. Ele falou, não, mas pensando bem, o Pablo Escobar daria um excelente Chief Operation Officer, um COO, um chefe de operações. E o cara estava com brilho nos olhos, né? E aí, eu sei, nessa hora eu percebo que eu devo ter um parafuso a menos, porque qualquer pessoa sensata ia falar, hahaha. Eu falei, não, o cara é um homicida, né? Você não pode, como é que você vai colocar, qual é o ganho que você pode ter numa startup ou num unicórnio se você coloca um completo desmiolado, assassino, sanguinário, né? Bom, não preciso dizer que a reunião não teve muito, não teve um desdobramento bom, parou por aí a conversa. Mas também como é que você vai conversar com alguém que acha que o Pablo Escobar serve para alguma coisa? Bom, desabafos à parte, o que acontece? O Pablo Escobar ficou tão rico, vocês talvez tenham visto isso na série, sei lá eu, que ele gostava de animais exóticos e ele importou vários animais exóticos para seu sítio lá, fazenda, sei lá, o sítio do Queiroz, que é outro animal exótico. E aí, o que acontece é prender o Escobar, a casa caiu, tudo bem. Aí, o que acontece? O que você faz com os hipopótamos, né? Hipopótamo só é fofinho em livro de criança. Não sei se você já viu o dente de um hipopótamo. Sabe quanto tem? Eu estou pegando aqui. Deve ser mais ou menos o tamanho do meu antebraço, né? Um dente de hipopótamo é uma coisa que deve ter uns 40 centímetros. Estou chutando aqui, uns 40 centímetros fácil. 40 centímetros. Imagina quase a sua canela. O dente de hipopótamo é uma coisa pavorosa e o hipopótamo é um animal assassino. Se você vê lá as coisas do Egito, hieróglifos, cara, a pior coisa que você pode fazer é estar no rio com o hipopótamo, ou com o jacaré, dá na mesma. Porque são duas criaturas realmente muito perigosas. E o que acontece é que esses animais escaparam, ali, estão se multiplicando que nem uns loucos, porque tem muita água, muita abundância, não tem predador. Então eu vou dar um link aqui para um vídeo mostrando a tentativa de alguma maneira controlar esses hipopótamos. E aí eles mostram ali uma fazendinha em que eles tentaram colocar 50 hipopótamos. Não, 50 hipopótamos para mim já justifica a bomba atômica, mas 50. E aí eles fogem à noite, fazem estrago e tal. Em suma, né, quando a gente pensa de problemas urbanísticos, eu sei que em São Paulo às vezes tem uma anta andando ali na marginal, Brasília tem uma anta sentada na cadeira do presidente, mas hipopótamo é bastante singular, muito curioso. O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Falando em evolução, tem um artigo interessante na Science Alert que os caras estavam estudando a caixa vocal. Caixa vocal, em inglês chama voice box. Isso acontece com uma certa frequência com todo mundo. Às vezes você está comendo, você engasga, você vai falar, você tosse, vai comida para tudo quanto é lado. É porque, na verdade, você tem um complexo, que é chamado de caixa vocal, que tem que coordenar, né, a sua respiração e a sua deglutição, ou seja, a comida não pode parar no pulmão, ar não pode parar no estômago, e, além do mais, tem a laringe que produz sons. Então, é uma coisa bastante complicada, bastante intrincada. E o que eles perceberam é que, comparando vários mamíferos com primatas, eles perceberam que em primatas a caixa de voz, esse aparelho, ele evolui de uma maneira muito acelerada, tanto que em primatas essa caixa vem crescendo cada vez mais, ela é muito maior do que num outro mamífero parecido, parecido, quer dizer, em termos de tamanho, né? Pelo tanto que eu estou falando aqui, não é surpresa, né? Primatas, em princípio, né, a gente é um primata com a caixa vocal turbo. Mas é muito interessante você ver que, na verdade, essa nossa capacidade de vocalização, ela já vinha sendo ensaiada nos nossos parentes mais próximos há bastante tempo. Isso explica porque várias espécies de primata, desde aqueles que pesam 100 gramas até aqueles que pesam 100 quilos, e é isso mesmo, tem essa variação, tem primatas que são pequenininhos, a caixa vocal propicia ou facilita a vocalização de coisas mais complexas. Então, tá vendo? O fato de eu estar falando aqui que nem um louco tem uma longa história interessante. Ah, eu esqueci de comentar. A gente estava falando aqui de polícia, cidades, etc. e tal. A justiça inglesa soltou uma sentença ali em que eles dizem que o reconhecimento facial pela polícia, o uso policial desse tipo de tecnologia de reconhecimento facial, viola os direitos humanos. É uma conquista importante, quem sabe pode ter outros desdobramentos, porque o que acontece com essa tecnologia é que ela está sendo usada a torto e a direito por absolutamente todos os lugares. Eu já dei destaque aqui para vários movimentos ativistas, tal, contrários ao uso de reconhecimento facial. Vocês lembram que algum tempo atrás a IBM saiu disso, a Microsoft saiu dessa, a Amazon também. É uma questão incendiária e que eu acho que bom que a justiça inglesa, eu tenho esperança que a Europa nos salve nesse momento, porque o apreço que eles têm pelos direitos humanos dá um banho no que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos tempos. Tem alguma questão aqui para comentar com vocês? Ah, é na mesma linha. E, na verdade, curiosamente, o artigo não dá esse viés que eu vou tentar dar agora. É um artigo na Technology Review sobre uma pesquisadora, uma psiquiatra americana, que na verdade é de origem iraniana, e ela falou: meu, o chato de você ser psiquiatra é que não tem um termômetro de psiquiatra, não tem um medidor de psiquiatra, os sintomas não são necessariamente mensuráveis, é tudo muito subjetivo, você tem que conversar com a pessoa, você tem que, né, não tem ali um índice, não tem uma câmera que eu aponto e falo: ih, esse cara é um psicopata, né? E aí ela percebeu que muitas das maneiras como você pode diagnosticar, por exemplo, esquizofrenia, é por sinais na linguagem. A pessoa muda a maneira como ela se expressa. Ela muda as palavras que ela usa. Então, psiquiatras já usam isso faz um bom tempo. E ela começa a indicar que, de repente, a gente pode usar mais informações. Vamos chamar de big data. Né, vamos imaginar que por acaso essa pessoa tivesse acesso a tudo que o paciente usa, publica no Facebook ou no Twitter ou no Instagram, seja o que for. Será que daí a gente não consegue tirar alguma conclusão? Então o artigo é sobre isso. Se você consegue diagnosticar algum problema mental a partir das pistas que a pessoa deixa no mundo digital. Seja pela maneira como ela se desloca, pela maneira como, se ela sai, se ela não sai, o que, que ela fala, sobre o que ela fala, como que ela fala. Mas a única questão aqui, e na verdade eles tocam, eles tangenciam, né, vamos chamar assim, essa questão. O Facebook alega que eles têm lá um robozinho que fica tentando detectar sinais de suicídio iminente. E quando ele percebe que algum usuário pode estar prestes a se matar, ele avisaria a polícia, ele já teria feito isso, sei lá, 3 mil vezes. O que me parece muito com aquele filme, né, da década de 90, sei lá, dos anos 2000, que era o Minority Report. É 2000 e pouco, né? O Minority Report com Tom Cruise, em que a polícia prende você antes de você cometer o crime, né? Ali eles estão usando uma paranormalidade, um negócio meio louco, mas a questão é, nem vou falar desse negócio do Facebook, mas a questão é mais ampla. Vamos imaginar que sim, seja possível inferir a sua saúde mental a partir dos dados que você deixa por aí. Alguém já está fazendo isso. Muito provavelmente marqueteiros devem estar tendo acesso. E eu já ouvi algum tempo atrás de alguém que tentou: olha, eu quero anunciar para pessoas depressivas. Pois não, porque as plataformas sabem quem está depressivo, né? Isso é muito assustador. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, né, e fazer uma alteração, eu acho que a alteração que eu faria é de alguma maneira evitar que esse mundo desse narcotráfico de dados acontecesse. Eu me lembro de uma internet antes disso. Eu me lembro de uma internet onde você não ficava fazendo narcotráfico de informações pessoais, onde tudo funcionava mais ou menos como mídia normal, né? Quantas pessoas estão vendo? Olha, 100 mil pessoas vão ver, obrigado, tá aqui, eu te pago. É como se fosse mídia normal. Mas a coisa tomou uma proporção que eu acho que é tão assustador, é tão caixa de Pandora, eu juro que eu não consigo imaginar como sair dessa. O que mais que eu tenho aqui? Tem uma questão ambiental muito interessante, eu acho que eu já toquei nesse assunto, mas vale a pena tocar de novo porque tem mais informações. Aquecimento global. Como eu insisto aqui, né, quase que diariamente no radinho, como tudo é conectado, as coisas às vezes têm consequências cruzadas, uma coisa inicia outra que você não tinha imaginado e outra coisa influencia naquela e é uma salada, certo? Pois bem, aquecimento global pode ter aí um efeito que, inclusive, pode piorar o aquecimento global, que é o seguinte: o solo. O solo tem micróbios, várias formas de micróbios, tem muita vida no solo. Na verdade, se você somar, acho que toda a vida que existe no solo, ela equivale, eu não sei exatamente em que medida, mas o artigo insinua isso, que a vida que está no solo, ela equivale à vida que está acima do solo, ou seja, todos os animais combinados com todas as plantas, é mais ou menos a mesma coisa do que vive no solo, tá bom? O que acontece é que se você aumenta a temperatura, essas criaturas no solo começam a ter o seu metabolismo acelerado. O que acontece? Elas começam a respirar mais, elas começam a liberar mais gás carbônico. Ou seja, né, o gás carbônico na atmosfera aumenta o aquecimento global, a temperatura sobe, o solo produz mais o quê? Mais gás carbônico, que vai aumentar mais a temperatura. E é meio assustador. É bem assustador, porque eles aí tem aqui, é difícil mensurar isso, você tem que ir a campo, botar sensores, aí venta, aí vem um predador, come o fio, aí vem, você, cara, é o caos. Mas os caras, depois de muita paciência, eles descobriram que sim, para cada grau de temperatura que você aumenta, aumenta em X% a emissão de gás carbônico no solo. Então não é que o solo vai absorver, não, ele vai liberar mais gás carbônico, simples assim. Olha o buraco que a gente está cavando. O que mais que tem? Já que eu estou falando de micróbios no solo, tem um outro artigo bastante interessante aqui, que tem até, se a gente parar para pensar um pouco, tem a ver com essa questão da exploração espacial e tal. A questão é a seguinte: a gente está mandando sonda para Marte para ver se tem sinais de vida. A gente quer detectar sinais de vida nas luas de Saturno e Júpiter, sei lá, Europa, Io, sei lá, Ceres. Pois bem, a questão é, defina a vida. Eu já trouxe esse tema aqui várias vezes, né? Então, bom, vamos ver aqui na Terra como é que a vida se manifesta. E eu comentei alguns dias atrás aqui que acho que no Japão os caras tinham feito uma perfuração no subsolo do oceano, né? Tinham feito lá uma sonda que entrou quilômetros lá dentro do oceano, do solo do oceano, e achou lá embaixo o quê? Micróbios. Eu falei, pô, o que esse micróbio está fazendo aqui? E eles perceberam que esse micróbio estava dormente há 100 milhões de anos e eles acordaram o micróbio. Então, essa foi a notícia que eu dei, que era uma notícia meio apocalíptica, mas na verdade, sem maiores consequências. Mas a questão aí não é se a gente vai ressuscitar o Godzilla, uma nova praga, não. A questão é, peraí, como é que alguma forma de vida consegue sobreviver no subsolo dos oceanos a não sei quantos metros de profundidade? Peraí, como é que ele consegue sobreviver? Então, tem um artigo aqui muito interessante, eu acho, né, sobre quanta energia a vida necessita. Porque essas criaturas que estão lá no subsolo, elas estão consumindo energia num nível muito baixo, perto de qualquer limite que a gente já tenha imaginado. Já tinha gente lá atrás imaginando qual é o mínimo de energia que você precisa ter para manter alguma coisa viva, né? Aliás, uma curiosidade: quanta energia você consome? Eu estou paradinho aqui, né? Vamos pensar em termos de watts, né? Pega aí o secador de cabelo que está ali em cima da pia. O secador de cabelo da minha mulher deve consumir 1.200 watts, certo? Acho que o meu PC ligado deve consumir uns 500 watts. Pois bem, quantos watts você, seu corpinho, sua cabeça privilegiada, etc. e tal, estão consumindo nesse momento? 100 watts. 100 a 150, vai. Uma lâmpada incandescente. Ou seja, uma pessoa consome o mesmo que uma lâmpada incandescente, em termos de energia. Convenhamos que é um milagre, porque, pô, 100 watts, né, não é nada. O meu computador, que não faz tanta coisa assim, consome muito mais do que isso, né? A gente consome 100 watts. Agora, essas formas de vida que estão no subsolo, elas consomem tipo 0,000, tipo 20 casas ou 21 casas depois da vírgula watts. Não consomem, cara, é no limite. Inclusive, são bactérias cujo metabolismo nem é com oxigênio, é com sulfatos, com enxofre e tal, né? Então, os caras estão percebendo que a vida é muito mais interessante, inesperada, né? Cheia de ideias, do que a gente imaginava. Então fica muito mais fácil a gente imaginar que é em algum lugar, né, no nosso sistema solar ou no universo, você tenha formas de vida também perfeitamente felizes com uma quantidade simplesmente ridícula de energia. E falando em quantidade ridícula de energia, eu só vou dar um link aqui, na verdade. Cientistas conseguiram fazer um acelerador de partículas. Cara, acelerador de partículas, quando eu falo acelerador de partículas, eu penso naquele do CERN, que fica lá na Suíça, que são quilômetros e quilômetros de tubo. Para quê? Para acelerar partículas até uma velocidade próxima da velocidade da luz. Os caras conseguiram fazer uma versão de bolso. Eu não estou brincando, eu estou olhando aqui, parece um maço de cigarro. É trote isso. Como é que você consegue fazer num maço de cigarro aquilo que você precisa de quilômetros debaixo da Terra para fazer? É lógico que não é igual, né? Mas só o fato de você conseguir acelerar elétrons a 99% da velocidade da luz numa coisa que cabe no bolso, isso pode ter implicações para desde pesquisa, para você fazer sensores médicos, para você fazer tratamentos contra o câncer. Cara, na boa, é um maço de cigarro, é absolutamente, depois vocês dão uma olhada lá. E falando em bolso, eu vou usar isso para encerrar, talvez seja um radinho um pouco mais curto hoje. O Open Culture, que é um site que eu absolutamente admiro, estou sempre recomendando aqui, eu dou uma grana para os caras todo mês, tá? Eu pago um café, literalmente. Eles publicaram uma charge de 1923, em que eles imaginam, e se a gente um dia tiver telefones no bolso? Convenhamos, em 1923 mal tinha telefone, o que dizer de telefones no bolso? Então tem uns desenhinhos mostrando de situações bizarras. Aí ele mostra aqui um coitado aqui com chapéu, coco e bigodinho, dentro do trem e o telefone tocando no bolso. Ou ele tem que atender no meio da chuva, ou ele está no casamento, né, prestes a dizer, né, está ali assistindo, ele está num concerto e aí o telefone toca. Cara, há 100 anos atrás, eles imaginaram todos os perrengues possíveis e imagináveis que a gente passa com essas nossas maquininhas formidáveis. Caríssimos, raríssimos, esse foi o radinho de hoje. Meu Deus do céu, eu falei mais do que o normal, quase uma hora. Gente, desculpe, eu estou abusando do tempo de vocês. Eu acho que eu me empolguei com algumas histórias pessoais. Um grande abraço, cuidem-se de novo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas recomendações. Um grande abraço e até amanhã.